Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos dar início à nossa reunião de hoje, cujo primeiro ponto consiste na audição da senhora secretária de Estado da Saúde, Dona Ana Povo, que cumprimento e muito agradeço a disponibilidade para aqui estar connosco. Trata-se da audição aprovada por esta Comissão, a requerimento do Grupo Parlamentar do Chega, incidindo sobre o Centro de Cirurgia Cardíaca da Região Norte, nos termos que melhor serão explicitados pelo próprio Grupo Parlamentar requerente. Senhora Deputada Cláudia Estevão, tem até 7 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores e as senhoras deputadas. Cumprimento a senhora secretária de Estado, Ana Povo. É um prazer tê-la connosco e agradecemos estar disponível para responder às nossas perguntas. Eu gostava por começar por esclarecer algumas das notícias e das suspeitas que no âmbito deste processo vieram a público e que, no fundo, o facto de aqui a questionarmos sobre esse tema acaba por lhe dar a oportunidade de esclarecer não só estes senhores deputados, como todas as pessoas que lá estão em casa e que têm naturalmente interesse sobre como decorrem os processos na área governativa. Portanto, começo por perguntar-lhe, veio a público a existência de um despacho de 2 de outubro de 2025, que, segundo consta, dizia respeito à criação de uma unidade cirúrgica cardíaca na unidade local de Santo António. Veio também a público que esse despacho, no essencial, dizia nada a ver a opor e que a criação dessa unidade não carecia da autorização da tutela. E isto foi publicamente atribuído ao despacho e à Sua Excelência. Portanto, o que eu gostava de começar por perguntar é se esse despacho efetivamente existe e se foi assinado por si e se o teor desse despacho é efetivamente aquele que eu aqui descrevi.
Esse é o critério do Sr. Deputado. Então, Sra. Secretária de Estado, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu só estou aqui à procura, peço desculpa, está aqui. Eu gostaria de entregar, antes de mais, gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada para estar aqui hoje a esclarecer algo que decorre de notícias. Por isso, agradecer ao Grupo Parlamentar de Nos Chega ter-me dado esta oportunidade. Depois, gostaria de entregar a cópia do despacho ao Sr. Presidente desta Comissão, pedi-lhe para distribuir por todos os senhores deputados presentes na sala, pois eu acredito que apenas o desconhecimento do conteúdo deste despacho é o motivo que nos traz aqui hoje. Tem aqui a cópia. Dizer de facto que estamos aqui para esclarecer uma situação que decorre de um despacho interno em que 2 secretários de Estado declaram nada haverá a opor à abertura de um novo serviço público. Também é algo que convém aqui esclarecer. Estamos a falar de um novo serviço público. E estamos aqui hoje porque há quem considere que a abertura de mais uma unidade pública para servir os portugueses num hospital público é algo que se assemelha a um crime. Desculpem dizer isto, mas deverá ser a primeira vez que a tutela vem à Assembleia da República para explicar por não manifestar uma oposição à abertura de mais um serviço público. Habitualmente nós viemos cá para explicar porque é que encerramos serviços. E este serviço público tem apenas um objetivo, melhorar o acesso e servir melhor os portugueses e as portuguesas. E além do mais, tem um parecer técnico favorável nesse sentido. E estamos aqui hoje porque há quem considere legítimo que, existindo equipas capacitadas num hospital público, pagas com dinheiro dos nossos contribuintes, que estejam impedidas de realizar determinado procedimento nesse mesmo hospital público, fruto de uma rede de referência desajustada, e que depois exatamente esses mesmos profissionais a possam realizar esse mesmo procedimento num hospital privado do outro lado da rua. É disso que estamos a falar. E estamos aqui hoje também porque alguns consideram aceitável que, apesar da alegada falta de recursos humanos nesta área, e nesta área nós falamos não só da cirurgia, mas também da cardiologia, mas aqui a falta de recursos na área da cirurgia cardíaca, e permitam-me dizer aqui hoje que existe um cirurgião cardíaco contratado desde 2016 na Unidade Local de Saúde de Santo António, então Centro Hospitalar do Porto. E porquê é que ele foi contratado? Porque o seu contrato foi autorizado pela tutela em 2015 para a abertura do serviço de cirurgia cardíaca nessa mesma unidade. E a cirurgião, que existe num hospital público, pago com dinheiro dos contribuintes, está não só impedido de operar, porque é o único, mas também impedido de dar apoio à colocação das TAVIs, que é, desculpem ser tão clínica, que é a colocação das válvulas aórticas percutâneas. E volto a dizer, isto resulta de uma rede de referenciação que ignora a realidade dos recursos existentes no país, recursos estes, volto a refletir, pago com dinheiro dos contribuintes. E pergunto, consideram razoável que profissionais de hospitais públicos não sejam plenamente aproveitados em benefício dos portugueses? E permitam-me aqui também dizer, senhoras e senhores deputados, sorte mesmo têm os utentes da Unidade Local de Saúde do Alentejo Central. Têm mesmo sorte, porque ainda não se aperceberam que existe lá uma unidade que trata doentes de todo o país com resultados clínicos de elevada qualidade, com publicação desses resultados em revista científica e que não foi contemplada na Rede de Cardiologia 2023. E quero aproveitar este momento para fazer um elogio público aos decisores políticos à data, que tiveram a coragem política de avançar, mesmo contra todas as vozes que se levantaram na altura. Desde então, esse serviço já tratou mais de 600 pessoas, já salvou muitas vidas. Ora, assim sendo, por que razão esta unidade a funcionar desde 2020 não foi integrada na rede de referenciação? Senhoras e senhores deputados, estamos aqui hoje porque há quem prefira fazer política populista com acusações infundadas ao invés de se preocupar verdadeiramente com a saúde dos portugueses. Senhoras e senhores deputados, morrem doentes à espera para este procedimento. Seja a realização de TAVIs, seja a cirurgia cardíaca, e não sou eu que afirmo. São diretores do Serviço de Cardiologia da Região Norte do país e a situação não é de agora. Cito as declarações do professor Dr. Miguel Sousa Uva, cirurgião cardíaco, em 2022, que afirmou: acho que temos de refletir como podemos corrigir este drama, porque os doentes não só morrem, nós regularmente telefonamos ao doente para convocar e respondem: o meu pai já faleceu, mas sofrem e chegam pior à cirurgia. Em 2024, o professor Dr. Miguel Sousa Uva, enquanto presidente da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Cardíaca, Torácica e Vascular, voltou novamente a afirmar: os doentes ficam à espera e a espera tem consequências, tanto na perda de qualidade de vida como em termos de mortalidade. Sobre a questão do conflito de interesses, estão noticiado, senhora deputada, pela sua linha de escrutínio, qualquer profissional do Serviço Nacional de Saúde estaria impedido de realizar cargos governativos, pois de forma mais direta ou indireta pode ter impacto no hospital onde trabalhou. Por exemplo, o professor Fernando Leal da Costa não decidia nada pelo facto de ter exercido medicina no IPO de Lisboa, o ministro Manuel Pizarro não poderia tomar certas decisões porque foi e é neste momento médico no Hospital de São João, o mesmo se aplicaria ao professor Fernando Araújo, pois também foi e é hoje médico no Hospital de São João. Já para não referir que, nessa mesma altura, a secretária de Estado da Saúde, Margarida Tavares, também tinha sido e é hoje médica no Hospital de São João. É isto que pretendem? Mas leiam, por favor, o despacho. Volto a afirmar, só o total desconhecimento do seu conteúdo poderá justificar a tentativa de me incutir um conflito que não existe.
Muito obrigado, senhora secretária de Estado. Ainda tem 15 segundos. Não, exato, estava só, a senhora deputada não se apercebeu, mas havia aqui um lapso no cronómetro que estava a contar. Portanto, dos 7 minutos, a senhora deputada ainda tem 5 e meio. Chama a atenção é que a senhora deputada já tem 10 segundos com a tolerância da mesa e, portanto, o recomendaria que fizesse as questões todas, porque a senhora secretária de Estado só terá tempo para uma resposta muito curta. Senhor deputado, faça favor, a palavra é sua.
Sempre a aprender. Senhora secretária de Estado, não é por isso que disse que está aqui. E relativamente a doentes referenciados para a cirurgia cardíaca, eu esfiei 9 anos num serviço de cardiologia e tive muitos doentes a aguardar mais de um mês por essa malfadada cirurgia que não chegava, mesmo aqui em Lisboa, do distrito de Setúbal para Lisboa. Portanto, não me está a dar novidade nenhuma e não é por isso que está aqui. Portanto, eu vou fazer as perguntas todas, fica ao seu critério responder ou não, porque não é exatamente a mim que me está a responder, é aos portugueses, que depois farão o seu juízo. Portanto, veio a público que a senhora secretária de Estado exerceu funções clínicas na Unidade Local de Saúde de Santo António e que entende não existir fundamento jurídico, até como aqui já acabou de referir, jurídico ou ético, para conflito de interesses neste processo. Essa posição é pública, mas o que acontece é que nós não estamos a perguntar a sua opinião. Nós estamos e queremos saber é se pediu, face a essa realidade, se o comunicou ao seu superior e se pediu um parecer que efetivamente retire essa necessidade de escrutínio e perceber se efetivamente, ao ser funcionária daquele hospital que estamos aqui a falar, ao ter largas relações com várias pessoas que estão também aqui envolvidas no processo, se efetivamente consegue ter essa frieza de conseguir decidir à margem, porque nós não somos só razão. As pessoas, todas elas, são razão e emoção. E a senhora ministra certamente não será diferente. Depois, senhora secretária de Estado, enfim, se calhar chega à ministra. Depois, também, questionar sobre a nomeação que fez para o seu gabinete, de João Pedro Ribeiro da Silva Barbosa Carvalho. Veio também a público, e eu não estou a afiançar que assim é, só preciso que a senhora esclareça, é só isso. Eu só estou a fazer perguntas, e as perguntas são legítimas, e não há perguntas boas ou más, há só perguntas. Portanto, veio a público, incluindo em documentação que circulou, que este recrutamento que fez é um familiar direto do Presidente do Conselho de Administração, Dr. Paulo Barbosa. E, portanto, nós gostávamos de saber se efetivamente esta ligação familiar existe. Depois, se existir efetivamente esta ligação familiar que é relevante, a pergunta que se coloca é que como é que considerou que institucionalmente seria adequado ter uma pessoa no seu gabinete, tal como a senhora secretária, envolvido num processo desta natureza de decisão. Depois, também, se relativamente ao fundamento técnico de se optar por uma unidade desta natureza no Santo António, se em algum momento houve informação técnica que demonstrou que efetivamente esta opção era a mais relevante para aquilo que os portugueses precisam, ou se, antes pelo contrário, não teria tido maior interesse em reforçar os dois serviços que já existem nessa zona do país, nomeadamente São João e Gaia. Sobretudo num ambiente que estamos de elevada escassez de pessoal, que nós sabemos que não é fácil, e para funcionar um centro desta natureza não funciona apenas com um cirurgião cardíaco, e a senhora sabe, não é? É preciso muito mais que isso. A senhora sabe bem, porque é profissional de saúde, porque tem as funções que tem, sabe perfeitamente que para um serviço desta natureza funcionar é muito mais preciso, é muito maior a necessidade do que apenas um cirurgião cardíaco, e lamento que ele esteja a ser desperdiçado. Se ele quiser descer cá abaixo, temos cá muito trabalho para ele. Depois veio também a público até que já estariam a ser desencadeados procedimentos para a aquisição de equipamento público. Ora, se esta nova unidade estaria apenas a ser pensada, como é que ao mesmo tempo se começam a desencadear procedimentos para adquirir equipamento, sendo que alguns deles já foram publicados? Creio que não estou enganada a esse respeito, Se eu estiver, por favor, desminta-me. E para além, mesmo para terminar, para além do despacho, que também era uma dos documentos que eu iria pedir, por favor, para disponibilizar a esta comissão, eu também gostava, se existir, que nos fizesse chegar à análise comparativa entre a criação desta nova unidade ou a opção de reforço dos centros que já existem. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Estevão. Antes de dar a palavra à Sra. Secretária de Estado para uma resposta muito curta, porque tenho 10 segundos, só recordar que a presença da Sra. Secretária de Estado decorre da aprovação de um requerimento e está, portanto, o seu objeto circunscrito ao requerimento aprovado. Não se trata de nenhuma audição regimental e que, portanto, a senhora Deputada aludiu a outros assuntos que não aquele que trazem a Sra. Secretária de Estado aqui. Obviamente, tendo feito no modo respeitoso que fez, não a interrompi, mas a senhora Secretária de Estado responderá nos termos que bem entender, na exata medida em que apenas aqui traz a responsabilidade política de prestar os esclarecimentos sobre o objeto da audição. Senhora Secretária de Estado, faça favor, numa resposta muito curta.
Numa resposta muito curta e as outras questões ficarem a responder, responderei de seguida. Leia o despacho e verá que o despacho não é um despacho decisório. A partir daí não há conflito de interesses nenhum. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Prosseguimos dando a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, dispõe até 8 minutos. Eu não resisto a este comentário, quer dizer, estas grelhas são as que são decorrentes da audição dos senhores e senhores membros do Governo. É a mesma audição para um requerimento e a audição para uma audição regimental. Parece-me manifestamente excessivo, mas isto foi aprovado em conferência de líderes. A única observação é os tempos são máximos, não são obrigatórios. Senhora Deputada, faça favor, dispõe da palavra até 8 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sra. Secretária de Estado, Dra. Ana Povo. Antes de mais, começo por agradecer a sua presença e agradeço de antemão também os seus esclarecimentos. Começo a minha intervenção fazendo um pequeno enquadramento sobre os centros de cirurgia cardíaca em Portugal. Estes centros são organizados maioritariamente em torno de hospitais do SNS, concentrando-se sobretudo nas áreas metropolitanas de Lisboa, de Coimbra e do Porto. Estes centros entregam equipas altamente especializadas e multidisciplinares, cirurgiões cardiotoráxicos, cardiologistas, anestesiologistas e intensivistas, e são responsáveis por procedimentos complexos, como o bypass coronário, a substituição valvular ou cirurgia cardíaca minimamente invasiva. A articulação entre a cardiologia e a cirurgia cardíaca é um elemento central, permitindo uma abordagem integrada desde o diagnóstico até à reabilitação. Na região norte, o principal polo de cirurgia cardíaca situa-se na área do Porto, onde existem os centros de referência. São hospitais com unidades diferenciadas, em grandes centros hospitalares que asseguram uma elevada capacidade técnica e volume cirúrgico, com recursos avançados e equipas experientes. Nos últimos anos, tem-se assistido a um reforço da rede no norte, nomeadamente com a criação de novos polos fora da área metropolitana do Porto. Um exemplo relevante é o caso da Unidade Local de Saúde de Braga, que iniciou em 30 de dezembro de 2025 a sua atividade em cirurgia cardiotoráxica, realizando intervenções como bypass coronário e substituição valvular. Este avanço foi considerado um marco importante para melhorar o acesso das populações do Minho, reduzindo assim a necessidade de deslocação a outros centros e aumentando a capacidade do SNS. Este feito, em dezembro passado, representou o início do tratamento cirúrgico de doentes com patologia cardiotoráxica na ULS de Braga, após mais de 2 décadas de reflexão clínica e estrutural sobre a necessidade de criação desta resposta assistencial naquela região. A introdução da cirurgia cardíaca terá também um impacto direto na atividade da cardiologia de intervenção, permitindo o alargamento da resposta no tratamento de doença valvular. A implantação percutânea da válvula aórtica está já prevista como um passo seguinte, representando um investimento clínico e tecnológico de grande relevância e um avanço significativo no acesso a terapêuticas diferenciadas no contexto do SNS. Apesar destes progressos, persistem alguns desafios na região norte, nomeadamente ao nível da escassez de recursos humanos especializados e das listas de espera. Assim, a evolução da rede cirúrgica no Norte, avança em torno de um equilíbrio necessário, de aumentar a proximidade dos cuidados, garantir a massa crítica e a qualidade dos serviços. Após este pequeno enquadramento, o Grupo Parlamentar do PSD tem algumas questões que gostaria de ver esclarecidas. Senhor Secretário de Estado, em que se baseou a decisão de que a levou ao despacho, motivo pelo qual está cá hoje, nesta audição? Pergunto-lhe também qual a sua opinião sobre o trabalho que tem vindo a ser realizado no Hospital Espírito Santo em Évora, integrado na ULS do Alentejo Central, e que tem desenvolvido nestes últimos anos sobre a cirurgia cardíaca. Senhor Secretário de Estado, considera o Governo apresentar uma proposta para aumentar a capacidade de resposta dos centros de cirurgia cardíaca da rede de referenciação hospitalar do SNS, nomeadamente através do reforço da sua capacidade e do aumento da atividade de produção adicional? Considera o Governo avaliar as condições de funcionamento dos centros de cirurgia cardíaca dos privados, no sentido de uma regulação mais fina, de acordo com as exigências dos centros de cirurgia cardíaca na rede de referenciação nacional? E assim termino a minha intervenção, reiterando que a preocupação com o acesso a melhores práticas clínicas no mais curto espaço de tempo possível, em prol, naturalmente, do doente, é o que norteia o serviço público e a atuação deste Governo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra à Sra. Secretária de Estado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Eu irei começar por ler o e-mail que motivou a origem deste despacho. E porquê é que este despacho é um despacho de tomar conhecimento e encaminhar para quem tem que tomar as decisões. Recebi, enviada pela Direção-Geral de Saúde para o meu gabinete, um e-mail que foi dirigido à Sra. Diretora-Geral de Saúde, com conhecimento da Unidade Local de Saúde de Santo António e, em prol da total transparência, eu vou ler este e-mail na íntegra. Excelentíssima Sra. Diretora-Geral de Saúde, Dra. Rita Sá Machado, no seguimento da comunicação recebida pelo Programa Nacional para as Doenças Cervo-Cardiovasculares, anexo o documento elaborado pelo Diretor de Serviço de Cardiologia da Unidade Local de Saúde de Santo António, professor Dr. André Luz, onde se expõe de forma detalhada e fundamentada os graves constrangimentos da acessibilidade e equidade no acesso à cirurgia cardíaca e ao implante da válvula aórtica percutânea TAVI na região norte, nomeadamente na Unidade Local de Saúde de Santo António. Trata-se de uma situação arrastada, já previamente comunicada à tutela, que se tem vindo a agravar de forma preocupante, com impacto direto na mortalidade dos doentes em lista de espera. O Plano Nacional para Doenças Cervo-Cardiovasculares considera que não pode permanecer indiferente a esta iniquidade de acesso a cuidados diferenciados, pelo que entendeu oportuno reencaminhar esta exposição à Direção-Geral de Saúde. Estamos conscientes de que a resolução deste problema exigirá, muito provavelmente, uma articulação estreita não apenas com a DGS, mas igualmente com a direção executiva do SNS e com a tutela. Terá que ser uma solução de consenso e sustentável que tenha em consideração, por um lado, a escassez de recursos humanos altamente diferenciados, cirurgiões cardíacos, e, por outro, a subcarga das unidades já existentes. Volto a referir. Sobrecarga das unidades já existentes. No quadro das possíveis soluções, destaca-se a pertinência do modelo de centro de referência e centro afiliado, que poderia permitir o intercâmbio de equipas cirúrgicas, designadamente a deslocação regular de equipas de cirurgia ao Hospital Santo António, evitando a abertura de uma nova estrutura autónoma, com tudo o que isso acarreta, mas garantido resposta assistencial atempada e segura. Pelo papel regulador e estratégico que compete à Direção-Geral de Saúde, venho solicitar a Vossa Excelência que, em articulação com as demais entidades competentes, promova as diligências necessárias para que se encontrem soluções concretas e sustentáveis capazes de devolver dignidade e equidade no acesso à cirurgia cardíaca e ao TAVI na região norte. Na expectativa de que este tema mereça a melhor atenção da Direção-Geral de Saúde, subscrevo-me com a mais elevada consideração. Senhoras e senhores deputados, muito do que está aqui em causa é permitir que aquela unidade comece a fazer TAVIs como centro afiliado. Acontece que a colocação de TAVIs, tal como norma da Direção-Geral de Saúde, implica que exista uma equipa cirúrgica on-house, que como unidade de cirurgia cardíaca afiliada de um outro qualquer centro, tornaria possível. Já tem um cirurgião cardíaco, bastava vir outro e mais a restante equipa. Eu gostaria de mostrar um gráfico para todos verem qual é a colocação de Portugal relativamente à TAVIS a nível europeu. Estamos na cauda da Europa. Relativamente à situação de Évora, não foi por nós autorizada, não foi por um governo do PSD, foi por um governo do PS. E se os senhores e as senhoras deputadas forem ver o processo, sofreram o mesmo tipo de pressões que eu agora estou a sofrer. E por isso é que os elogiei. O serviço de Évora publicou os seus resultados numa revista a mostrar o sucesso do seu tratamento. Se quiserem, também vos posso deixar. Eu pergunto, qual foi o motivo de quando se fez a rede cardiologia em 2023, este centro não ter sido considerado e não ter ficado como centro afiliado? Relativamente ao estudo que a senhora deputada de Chega, e peço desculpa ao grupo parlamentar do PSD que estou mais a responder às perguntas que me foram anteriormente feitas, mas vem na sequência das perguntas que nos fizeram, a direção executiva do SNS fez chegar à tutela uma análise desta situação. Fez chegar à tutela uma análise desta situação depois de ouvir diretores de serviço todos, dos centros que têm os centros de referência, depois chamar o presidente dos centros de referência, depois de ouvir também os cardiologistas, tal como a senhora deputada referiu, que têm os doentes para tratar e não conseguem, porque não conseguem enviar para um centro que os trata atempadamente. E a proposta e a análise da direção executiva do SNS fala em algo que eu questiono, estando aqui tantos profissionais de saúde na sala, como é que as pessoas conseguem dormir descansadas? Sabe quantos doentes morreram nos últimos anos? Ou seja, eu sou cirurgiã. Se eu tivesse um doente que eu tivesse inscrito para cirurgia e não tivesse conseguido operar, e ele tivesse morrido em lista de espera, lhe posso garantir que eu não dormia descansada, mesmo não sendo responsabilidade minha. Faça as contas. 2021, 65 cancelamentos de lista de espera por óbitos. 2022, 65. 2023, 62. 2024, 71. 2025, 65. Este governo não vive descansado com isto a acontecer. Nós estamos aqui para salvar vidas. E aí, senhora deputada, a proposta que a direção executiva fez chegar ao Ministério da Saúde vai em duas linhas de conta. Uma primeira linha de conta de resolver o problema no imediato. O problema no imediato será resolvido, tal como a senhora ministra já teve oportunidade de o anunciar, de fazer uma majoração do procedimento em CIGIC. Também já foi um pedido para a entidade reguladora da saúde se pronunciar para o Ministério relativamente à existência e organização dos centros de cirurgia cardíaca no privado. E agora permitem-me aqui um sorriso, porque há 6 centros cirúrgicos públicos em Portugal. Existem 11 privados. Temos 6 públicos e 11 privados. E para além disso, porque é preciso olhar novamente para a lista, para as redes, tendo em conta toda a capacidade instalada, vamos proceder a um despacho para rever a rede de referenciação de cirurgia torácica, cirurgia cardíaca e cardiologia, tendo em conta a criação de centros afiliados, de centros de referência.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Já não tenho tempo. O parlamentar do PSD também já concluiu. Dou agora a palavra, então, ao grupo parlamentar do Partido Socialista. A Sra. Deputada Susana Correia dispõe até 7 minutos. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria cumprimentar a Sra. Secretária de Estado e a equipa que acompanha a Sra. Secretária de Estado e agradecer os primeiros esclarecimentos que nos prestou aqui nesta, diga, intervenção anterior à minha intervenção. Senhora Secretária de Estado, o primeiro foco é a distribuição por esta Comissão de Saúde do despacho. Neste despacho fala um parecer técnico emitido. Antes de mais, Senhor Secretário de Estado, estamos todos muito preocupados com o aumento das listas de espera e com a barreira ao acesso dos utentes. Ainda por cima agravou nos últimos dois anos. Portanto, que fique muito claro que nesta Comissão de Saúde não acredito que qualquer grupo parlamentar não esteja preocupado com este agravamento. Segundo, é claro que nós, quanto melhor for a resposta, até em proximidade e em diferenciação aos utentes, é por aí que devemos ir. Agora, a minha pergunta é, a senhora Secretária de Estado avança com um despacho conjunto, a promiscuidade que é avançada nas notícias, a senhora Secretária de Estado já teve a oportunidade de dizer que está completamente contra esse avanço de promiscuidade. Agora, nós temos que perceber que há uma rede de referenciação no país, que a senhora Secretária de Estado diz que está desatualizada, do que eu percebi. A minha pergunta é, o que fez este governo para atualizar a rede de referenciação, em que moldes e como? Não será certamente um despacho isolado que ainda por cima diz que não tem cariz vinculativo que vai organizar ou reorganizar uma rede de referenciação. A segunda pergunta tem a ver com este parecer técnico que aqui está no despacho que a senhora Secretária de Estado distribuiu. Qual é a data deste parecer técnico e de quem é este parecer técnico? Qual é a entidade? Isso nos pode distribuir tanto este parecer técnico como o estudo da direção executiva que nos anunciou aqui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Susana Correia. A palavra à Sra. Secretária de Estado, por favor.
Sra. Deputada, o parecer foi o e-mail que eu recebi da DGS, que data do dia, desculpe, que nós recebemos, data do dia 10 de setembro. Relativamente à questão das redes, estamos totalmente de acordo, temos totalmente consciência e por isso é que vamos proceder à nomeação de equipas técnicas envolvendo a Ordem dos Médicos para, foi aquilo que eu anunciei, para rever as três redes. Rede de cirurgia torácica, rede de cirurgia cardíaca e rede de cardiologia. Mas o mais importante aqui é um conceito que não foi tido em conta na última rede, que é o conceito dos centros afiliados. Os centros afiliados permite não criar serviços completamente autónomos, mas permite que as pessoas e os hospitais trabalhem verdadeiramente em rede. O despacho em causa foi enviado para a Direção Executiva exatamente para começar esta análise. O estudo da Direção Executiva foi enviado para o gabinete da Sra. Ministra, eu tenho, mas poderei perguntar à Sra. Ministra se o poderei tornar público, não tem, da minha parte, não tem qualquer problema. E eu peço desculpa que me esqueci da outra pergunta que fez.
Senhora Deputada, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhora Secretária de Estado, então o parecer técnico que está identificado neste despacho é um e-mail da DGS. Foi o que eu percebi. Segunda questão, a questão da rede. A importância desta rede, porque é que a Senhora Secretária de Estado avança com o despacho sem primeiro avançar com o trabalho de reformulação da rede? Terceira pergunta, qual é o papel concreto de entidades como a Direção Executiva na reorganização da rede e da própria Ministra da Saúde no pensamento da rede para o país antes de avançar com um despacho como este?
Muito obrigado,
Senhora Deputada, a importância do despacho foi para possibilitar a realização de TAVIs, se a Unidade Local de Saúde assim o entendesse e se a Direção Executiva assim o autorizasse, para responder a um problema de doentes. Nós estamos aqui para salvar vidas. O exemplo de Évora, o exemplo aqui ao lado, o Garcia da Horta, são centros que não estão contemplados na rede e que já fazem esses procedimentos, Senhora Deputada, desde o governo do Partido Socialista, e volto-lhe a dizer, e muito bem, e o meu elogio, foi com a ordem da Senhora Ministra que a Direção Executiva fez este trabalho e este estudo para encaminhar a realização das redes. Relativamente aos centros de referência, é aqui importante, volto a salientar, criar o conceito de centro afiliado que nunca existiu. E se já tivesse existido, já tinha contemplado a situação de Évora, por exemplo.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Ainda no uso da palavra, Sra. Deputada Susana Correia, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Secretária de Estado, três perguntas concretas. Qual é a data do estudo da direção executiva, se é posterior ou anterior ao despacho da Sra. Secretária de Estado? Segunda pergunta, é mesmo um pedido de esclarecimento para realizar TAVIS, se é necessário criação de centro de referência ou se nas condições que tem pode realizar. Terceira pergunta, qualquer outra unidade ali à volta naquela região que necessite de valências que neste momento não tem, deixe-me dizer, o ok do Ministério da Saúde, se pode avançar com um pedido à Senhora Secretária de Estado, emita um despacho e a Unidade Local de Saúde faz como entender para responder aos doentes que também têm listas de espera em procedimentos como, por exemplo, a hemodinâmica. Muito obrigado.
Muito obrigado eu, Sr. Deputado. Sra. Secretária de Estado, faça favor.
Não recebi mais nenhuma informação sobre essa questão, mas deixe-me aqui dizer-lhe, e a pedido também da Sra. Ministra, caso não se lembram, foi criada uma rede de referência para verem que isto não é nada de novo, não foi nada que eu fiz a primeira vez. Foi criada uma rede de referência para tratamento cirúrgico do cancro da mama. Acho que todos se lembram. Essa rede de referência de cirurgia de cancro da mama impossibilitou o tratamento de doentes de cancro da mama na ULS da Oeste, Caldas da Rainha. Eu recebi logo em 2024, olhe por mail, pode não ser a melhor forma, mas foi assim, por e-mail recebi um pedido de duas doentes que se recusavam a ser transferidas para outras unidades. Não, foi a pergunta que fez. Quanto ao estudo da direção executiva do SNS, a direção recebeu esse despacho, teve conhecimento da situação crítica que existiu. A data não tem aqui, isto não tem data, posso ver, mas não tem data. Não tem data, não lhe sei dizer.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Ainda no uso da palavra, Sr. Deputado Sano.
Muito bem, Sr. Presidente. Só para terminar e para que não restem dúvidas, Sr. Secretário de Estado, nós estamos muito preocupados de que o país tenha uma rede de referência importante, tanto nesta área que estamos aqui, como em todas as outras, que seja feita de forma sustentada, otimização dos recursos já existentes, que não se deixem recursos humanos a serem competitivos entre umas unidades e outras. Não temos nenhum problema com as unidades de saúde privadas e com as públicas, desde que não haja promiscuidade entre os seus protagonistas. Portanto, o que nós aqui nesta Comissão de Saúde e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista defende é que quando tomamos as decisões, que elas sejam de forma sustentada e que seja para servir os utentes efetivamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora. Deputada, Sra. Deputada Chato, por favor.
Sra. Deputada, folgo em saber que concordo connosco que é necessário proceder, então, à revisão das redes, nomeadamente a cirurgia torácica, que não foi feita.
Muito obrigado. Concluiu, Sra. Deputada? Muito bem. Vamos, então, prosseguir dando a palavra ao... Vamos prosseguir, assim que o cronómetro estiver em condições. Vejo que alguém luta afincadamente contra a tecnologia, conseguiu vencer. A humanidade vence sempre a máquina, com mais ou menos esforço. Vamos prosseguir dando a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sra. Deputada Joana Cordeiro, dispõe até 6 minutos. Faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados. Sinceramente, sobre este tema, nós não vemos aqui grande questão. Pronto, não tenho outra forma de dizer isto de outra forma. Obviamente, aquilo que nós vemos em todo este caso, a ULS expôs uma necessidade, a necessidade foi analisada, a tutela diz que não há nada a opor, não é propriamente uma validação, é uma questão de dizer que não há nada a opor e que entende que a competência para decidir cabe ao Conselho de Administração. Eu aqui eventualmente tenho algumas dúvidas, porque obviamente é preciso isto estar enquadrado nas redes de referenciação e obviamente fazer sentido, porque obviamente quando falamos de criar um novo serviço, obviamente temos que ter profissionais, portanto se eles estiverem ali não estão noutro sítio, se houver e se multiplicarem, principalmente porque estas unidades, a Sra. Secretária de Estado sabe melhor do que eu não a cumprimentei. em primeiro lugar, cumprimento a senhora secretária de Estado, agora de repente. Ou seja, mas compreendemos isto, que são precisas equipas, e obviamente isto precisa de escala, precisa de diferenciação, e portanto não podemos ter um centro destes, ou uma unidade destes, em todos os hospitais. Agora, o ponto fundamental desta audição e da criação de uma nova unidade é se a necessidade existe ou não, se a solução que é proposta faz ou não faz sentido e se melhora ou não a resposta aos doentes. E, portanto, nós todos conhecemos os atrasos nas listas de espera, principalmente e nesta questão das TAVIs. Eu não vejo tema aqui. Portanto, a pergunta principal que eu queria perceber, eu acho que de certa forma já acabou por responder, é de facto como é que isto depois se vai enquadrar, mas a rede de referenciação que está em vigor também não impedia a criação desta unidade, ou seja, não falava nela, mas não a impedia, e até falava que era preciso abrir mais unidades. Portanto, eu acho é que faz sentido que as redes de referenciação, obviamente, tenham em conta todos os serviços que existem, com os recursos, dotar os vários serviços com os recursos que são necessários, e obviamente termos o SNS a trabalhar em rede, novamente, sabendo que não podemos ter centros em todos os hospitais. Portanto, as perguntas que eu tinha para fazer, mas que de certa forma foi respondida, se esta avaliação foi feita, se faria sentido para reduzir as listas de espera e a necessidade, se esta avaliação de se podia reforçar os centros que já existentes ou era preciso criar um novo. Qual é o plano para rever a rede de referenciação, mas isso já está. E, no fundo, se há algum tipo de avaliação também feita no impacto sobre os profissionais que são necessários, ou seja, se têm todos os profissionais necessários para avançar com este centro, se é preciso contratar mais ou não, como é que isso tem impacto nas unidades à volta, porque no fundo é disto que nós também vimos nas notícias, que é esta a grande preocupação, e portanto, no fundo, se isto vai ou não vai responder aos problemas das pessoas. Portanto, é isto. Obrigada.
Presumo que tenha concluído, senhora deputada. Muito obrigada. Senhora Deputada, faz favor.
Senhora Deputada, muito obrigada, e no fim termina com aquilo que é importante e que nos traz aqui, que é responder ao problema das pessoas. Permita-me dizer, o estatuto do SNS contempla que são as unidades locais de saúde que têm na sua competência criar, propor sobre despacho do Conselho de Administração novas unidades, novos serviços, novos departamentos, a sua organização. E depois compete à direção executiva do SNS aprovar os regulamentos dessas unidades. Não é raro que existam unidades criadas nas diferentes ULS antes de terem novo regulamento. Permitam-me também aqui dizer, porque o importante é responder às pessoas. A indicação para TAVIS, a expansão para TAVIS, era uma indicação restrita e passou agora a ser mais ampla. E daí o aumento. O relatório, que eu também posso aqui deixar, mas é público, o relatório de 10 anos da doença cerebrovascular em Portugal, a própria DGS, que é da minha tutela, conclui no relatório: doença valvular, definir um plano nacional de expansão da TAVI até 2030, com metas regionais e capacidade instalada. Harmonizar a referenciação e o acesso territorial, reduzindo assimetrias. Monitorizar anualmente resultados, volumes, tempos de espera e cuidado. Rever incentivos e reforçar auditoria e qualidade. Relativamente à cirurgia cardíaca, definir um modelo seguro para TAVIS em centros sem cirurgia cardíaca, com discussão em Heart Team e articulação com o centro cirúrgico de referência. Obviamente que uma unidade que já tem um cirurgião cardíaco precisa de muito pouco para trabalhar com o centro de referência, ou seja, aqui a solução, seja para a unidade do Calço de Santo António, seja para Trás-Montes, seja para Évora, seja para o Garcia, é permitir que comecem programas, tal como a DGS sugere no relatório, como centros afiliados. Mas permitam-me aqui ler outro documento. O Colégio da Cirurgia, porque muito bem diz, houve muitas vozes que se levantaram, mas o Colégio da Cirurgia Cardiotorácica fez uma reflexão sobre a rede elaborada em 2023 e conclui dizendo: os doentes não podem continuar em longas listas de espera ou ser desviados para centros para tratamentos alternativos. A gestão global a todos os níveis de referenciação tem de melhorar e ser implementado com rigor na cirurgia urgente e nas situações de emergência. Sim, porque é outra coisa que não está contemplada na rede de referência. Como é que é o circuito? Eu tenho um doente urgente, para onde é que o envio? Qual é a unidade preferencial para que eu envio? Isto não está contemplado na rede que existe. A alternativa é clara: ou há um aumento significativo da produção nos serviços existentes, ou tem de se implementar outro modelo para mais centros cirúrgicos. O que a análise da direção executiva conclui, e por isso é que promove a revisão das redes, é que a verdade é que nos últimos anos os serviços já existentes não viram a sua capacidade conseguir ser aumentada. Outra nota: não tenho nenhum estudo sobre os recursos humanos, mas como lhe respondi, o objetivo é os centros afiliados para partilharmos recursos e trabalharmos verdadeiramente em rede. Mas em 2015, então, o Centro Hospitalar do Porto, quando mandou o pedido da abertura da unidade de cirurgia cardíaca, que foi autorizada, e foi autorizada a contratação de recurso humano, fez um estudo económico, do impacto económico. E passo-lhe a dizer que, à data, em 2015, a poupança anual para o SNS estimada no primeiro e no segundo ano era de cerca de 2 milhões de euros, e no terceiro ano e seguintes era de cerca de 800 mil euros. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Vamos então passar à segunda e última ronda, em que, como a Sra. Secretária de Estado bem sabe, devolver-lhe aí a palavra depois de formuladas as questões por parte das Sras. E Srs. Deputados. Pergunto se vamos ter inscrições de todos os grupos parlamentares, portanto, dou de barato que sejam. Pronto, ok, certíssimo. Então, até 2 minutos, a Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Quero só agradecer a presença da Sra. Secretária de Estado aqui hoje e pelos esclarecimentos que, nomeadamente no que diz respeito ao Grupo Parlamentar do PSD, ficámos completamente esclarecidos. Foi muito sucinta e muito franca nas respostas que deu. E naturalmente, uma vez mais, reforçar que a posição do Grupo Parlamentar do PSD acompanha o Governo na questão de maior investimento público nas questões da saúde, para assim termos mais proximidade aos utentes e para a redução das listas de espera e para que realmente trabalhemos todos em prol dos nossos doentes. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Machado Fernandes. A palavra agora à Sra. Deputada Cláudia Estevão, até 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, porque nos trouxe aqui alguns números e eu gostava também de mostrar aqui os que tenho e de começar por dizer que, efetivamente, a rede de referenciação hospitalar nesta área aponta para a possibilidade de existência de 2 novos centros. Isso é inequívoco que está escrito. Acontece é que, antes dessa promoção de novos centros, o que a rede também diz é que é importante dar condições aos centros que já existem. Identificar os constrangimentos que têm, nomeadamente em termos de materiais e recursos humanos, auscultar formalmente os profissionais e depois, em função disso, então, decidir. A mesma rede admite dois novos centros, mas estes têm que ser assentes em critérios objetivos de densidade populacional, distanciamento geográfico, propõe também recursos humanos, materiais e financeiros adequados. E, portanto, é importante perceber se efetivamente esse estudo existiu e se esse estudo aponta que Santo António será a melhor solução. E a nova unidade. Depois, no Norte, a oferta pública, como sabemos, já integram 2 centros, o São João e o Gaia Espinho, e a própria rede também aponta que os hospitais privados, que também já aqui referiu, representam em cerca de 10 a 15% da atividade cirúrgica. Portanto, de que forma é que os critérios apontam para este terceiro centro público se deve localizar na área metropolitana do Porto? Dados sobre a última série hospitalar pública incorporada na rede, e aqui os dados são, lamentavelmente, apenas de 2023, dizem que, quanto à cirurgia cardíaca, cardiotorácica, E não apenas a cirurgia cardíaca do adulto não coloca o Norte como o território mais pressionado. Nesta altura havia 507 doentes em lista de espera em Coimbra, Lisboa Ocidental 3,5, portanto, Porto não era de facto o mais premente. Portanto, aquilo que nós todos aqui queremos compreender, e vou acabar, é que efetivamente todos queremos servir melhor a população e ter sempre como premissa o interesse superior dos doentes. É isso que todos queremos. Temos formas diferentes de o alcançar. Senhora Ministra, aquilo que queremos saber é se efetivamente... Senhora Secretária de Estado, aquilo que queremos, eu peço desculpa, aquilo que, mas também isto não é o mais relevante.
Muito obrigado.
O mais relevante é o conteúdo. Pronto. Aquilo que efetivamente todos queremos perceber é se esta solução equacionada é de facto aquela que melhor serve o interesse dos portugueses. É só isto, se servir, excelente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra agora à Sra. Deputada. Pedi-lhe que desligasse o microfone. Peço desculpa. Obrigado. Tratando-se de um membro do Governo da Saúde, é a banda sonora, exatamente. Sra. Deputada Sofia Andrade, faça favor, dispõe até 2 minutos. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Secretária de Estado. Sra. Secretária de Estado começou esta audição com alguma ironia, dizendo que parece que há quem se oponha à abertura de um serviço de saúde no SNS, no serviço público, pois não é o nosso caso. E disse-nos também que esta pretensão, este novo serviço de cirurgia cardíaca, tem aquele objetivo, que é o objetivo, diria que de todos nós, que é o de melhorar a resposta no Serviço Nacional de Saúde, sobretudo quando estamos numa altura em que todos os indicadores nos mostram que estamos piores nestes 2 anos do que estávamos no passado. E, portanto, melhorar a capacidade de resposta é o objetivo que todos devemos cumprir. E, Sra. Secretária de Estado, este não é o ponto que está aqui em discussão. Vamos então à rede de referenciação. Sra. Secretária de Estado disse-nos que vão nomear equipas técnicas para rever a rede, mas, no entanto, pelo caminho vão sendo criadas algumas respostas e, portanto, o que me parece que está a existir aqui é alguma falta de planeamento, porque, como diria o velho ditado português, parece que estão a tentar construir uma casa e começando pelo telhado. E, portanto, se queremos um serviço, uma rede de referenciação que seja eficiente, se queremos a boa gestão dos recursos que temos, nós temos que fazer uma coisa com o devido planeamento. E o devido planeamento implica primeiro estudar aquilo que está em causa e depois, com toda a informação possível, fazermos então, atuarmos então em conformidade. Depois, Senhora Secretária de Estado, permita-me falar-lhe sobre o papel da Direção Executiva. Senhora Secretária de Estado falou também de um estudo que terá sido feito pela Direção Executiva, em que disse que, nesse momento, terão falado com todos os intervenientes na matéria para perceberem aquilo que estava em causa. Ora, eu diria que, não fosse este Ministério da Saúde tão parco na partilha de informação, nós poderíamos estar já a analisar esta questão, porque já poderíamos ter acesso a esse estudo da Direção Executiva. Faz-me lembrar todos os outros indicadores que estão no portal do SNS, que não raras vezes temos que vir pedir à Sra. Ministra, por favor, para atualizar os dados e, portanto, pedia que nos enviasse esse estudo. Para terminar, uma última questão, perguntava-lhe se na OLS, em concreto, se o contrato de programa da OLS já contempla a implementação desta medida. Obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada. Palavra à Sra. Deputada Joana Cordeiro. Faço a 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, esta audição é curiosa, porque nós sistematicamente ouvimos os vários partidos aqui presentes a quererem tudo aberto e quererem centros por todo lado, mesmo quando não há profissionais, quer dizer, é preciso ter as urgências todas abertas, é preciso ter tudo aberto em todo lado. A questão de refuncionar em rede nunca é muito importante. E, portanto, agora estamos numa situação em que até temos profissionais, há necessidade, podemos melhorar a resposta assistencial e toda a gente faz um conjunto de perguntas que não fazem muito sentido. Dito isto, aquilo que nós temos sempre defendido, a Iniciativa Liberal, é, obviamente, o SNS tem que funcionar em rede. Nós temos que aproveitar melhor os recursos que temos, ser mais eficientes e, obviamente, isso significa que não é preciso ter centros e serviços e unidades abertos em todas as ULS. E, portanto, parece-me, de facto, uma prioridade esta revisão da rede de referenciação, perceber, e eu concordo que provavelmente este devia ter sido o caminho, ou seja, se calhar era preferível ter-se olhado para a rede de referenciação e de que forma é que a rede poderia dar resposta, rever a rede e depois abrir novos serviços. Estamos de acordo e eu concordo com isso. Agora, acho só que é preciso que os vários partidos aqui na Assembleia da República sejam coerentes sempre com as posições que têm, porque a IEL tem sempre defendido isto em todas as audições e em todos os temas. Já os outros não podem dizer o mesmo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Cordeiro. Concluímos então, da parte das perguntas, bem entendido, a segunda e última ronda. Para encerrar, a Sra. Secretária de Estado dispõe até 8 minutos. Passar.
Senhores deputados, se lerem, que é público, o relatório da DGS das doenças cerebrocardiovasculares, nomeadamente na doença valvular aórtica, os números e o problema estão mais que identificados. Não venham criar falsas questões, não venham arranjar conflitos onde eles não existem, não andem numa caça às bruxas, desculpem, porque é disso que se trata neste momento. Porque isto está mais que estudado, está mais que esclarecido. Relatório da DGS diz: acresce que a TAV está a ser, sobretudo, usada em doentes mais idosos, enquanto a cirurgia valvular aórtica apresenta uma idade média de 68,5 anos. As mais recentes guidelines europeias recomendam que a TAV seja considerada a partir de 70 anos, o que poderá alterar significativamente a distribuição futura entre a estratégia percutânea e a cirúrgica. Se a taxa atualmente aplicada aos mais de 80 anos fosse alargada ao grupo dos 70-79, o volume anual poderia passar de 1.320 para 2.809 TAVs, mais 113%, exigindo mais que duplicar a capacidade instalada. Volto a referir que a causa, para já, não houve autorização de abertura, houve uma não oposição e enviado para quem tem que decidir. E segundo, aqui não está em causa criar mais um centro de cardíaca. Aqui está em causa permitir que profissionais que já existem, que já lá estão, que façam parte do serviço de cardiologia, possam fazer este procedimento exatamente no mesmo hospital. Caso não saibam, o hospital, estes mesmos cardiologistas, podem colocar a mesma técnica na válvula mitral, mas não o podem fazer na válvula aórtica. Isto não faz qualquer sentido. Relativamente a números, senhora deputada Cláudia Estevão, desculpe que a batizei. Também mostrar outro gráfico onde Portugal está relativa. Isto é a realidade que nós temos, não é a realidade que eu quero para o país. Onde Portugal está relativamente aos restantes países europeus quanto a número de cirurgias cardíacas por habitante. E espero fazer a diferença, estou aqui para isso. Acredito que não é mais nada que me move. O que me motivou à abertura do Centro Cardíaco de Braga foi a existência naquela região de 1 milhão de habitantes. Só para lhe dizer que a região Norte e Centro tem, no total, 6 milhões de habitantes. O que dizem as guidelines é que deve haver um centro de cirurgia cardíaca nos países desenvolvidos por cada 1 milhão de habitantes. Isto quer dizer que era possível, é verdade, era preciso haver, eu estou-lhe a falar da região Norte e Centro, 6 milhões. Mas se quiser ver em Portugal, somos 10 milhões, era possível haver e deveria haver 10 centros de cirurgia. Muito óbvio. Relativamente à rede, já aqui assumi que é para revermos a rede. Mas deixem-me ler, se eu ainda tiver tempo, e julgo que tenho, porque parece que nós não temos tudo, outra nota da Sociedade Portuguesa de Cardiologia. A Sociedade Portuguesa de Cardiologia teve em audição no meu gabinete, logo no 24º Governo, e passo a citar o relatório que enviaram depois. Quanto ao acesso a procedimentos terapêuticos envolvendo a cirurgia cardíaca... Ah, e permitam-me dizer também outra coisa. Nesta audição que eu fiz, pediram-me que passasse para a possibilidade para os médicos de família poderem prescrever, via setor convencionado, exames na área da cardiologia. Não era da minha tutela, mas eu também fiz um despacho interno para a então Secretária de Estado de Gestão da Saúde, que depois deu andamento a isso. Foi exatamente também um despacho interno. Portanto, como vi, isto é um procedimento administrativo normal. Mas passo a ler. Quanto ao acesso a procedimentos terapêuticos envolvendo a cirurgia cardíaca e a cardiologia de intervenção estrutural, foi sublinhado que é particularmente preocupante a existência de lista de espera para cirurgia cardíaca, coronária e valvular, e para a terapêutica percutânea da estenose aórtica, doença com uma representação entre nós expressiva e em crescendo, face à evolução demográfica. Se acrescermos a este tempo de espera de doentes já aceitos para intervenção, o tempo de referenciação até à consulta de especialidade e o tempo de diagnóstico, que inclui a espera pela realização dos necessários meios complementares para uma completa estratificação de risco, o problema escala em dimensão. Alertou-se para a mortalidade inaceitável de doentes já incluídos em lista de espera para estes procedimentos cirúrgicos ou percutâneos, atingindo os dois dígitos nos centros sem disponibilidade própria de executar. A jornada destes doentes, desde o tardio acesso às consultas nos centros de referências atuais, ao tempo que depois esperam em lista para procedimentos e as gravosas consequências que daí incorrem, reflete uma necessidade de atuação urgente. Foi feito um apelo para se estudarem soluções devidamente reguladas e para aproveitar toda a capacidade instalada, mas também implicando a reformulação dos modelos organizativos, com a criação de centros afiliados de cirurgia cardíaca ou unidades funcionais de cirurgia cardíaca eletiva. E muito obrigada, Sr. Presidente, termino por aqui.
Muito obrigado, eu, Sra. Secretária de Estado. Agradecer às senhoras e senhores deputados as questões colocadas e, portanto, só nem é um intervalo, é só uma suspensão de breves segundos para acompanhar o Sr. Secretário de Estado.